Hoje no CBN Comportamento, nosso assunto é uma coisa muito comum, talvez mais comum do que você imagina. Nós temos as nossas relações, as relações amorosas principalmente, casamentos, às vezes vínculos mais curtos, afetivos, namoros. Mas e quando o nosso relacionamento chegou ao fim? A gente é capaz de detectar o momento em que ele já não, como diz o outro, não dá mais, chegou? E se nós conseguimos perceber que é preciso romper, como fazer? Quais os sinais que um relacionamento dá quando ele não tem mais futuro? Esse é o nosso assunto com a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, é difícil perceber quando um relacionamento chega ao fim. É de cada um. Quais são os sintomas que a gente pode pensar que devem acender a luz amarela ou acender a luz vermelha de uma vez?
Muito bem isso aí que você acabou de colocar, porque realmente existem várias luzes e, antes de mais nada, é preciso a gente entender que tem uma certa diferença entre uma fase ruim, né, que um casal está passando, ou um aviso real de que a relação já chegou no final. E muitas vezes esses momentos de estresse ou de fatores específicos, né, fases de vida, atribuições, podem sim afastar o casal, dar uma esfriada ali na relação, e com toda certeza isso não é motivo para a gente acabar com tudo de vez. A ideia é perceber a luz amarela de alerta, né, e tentar fazer algo a respeito. Mas tem uma hora que essa luz foi completamente ignorada, que ninguém fez nada a respeito, ou que fizeram, porém não repercutiu um bom resultado no sentido da manutenção da relação. Então, aí é preciso observar realmente, porque existem sinais claríssimos que qualquer pessoa poderia perceber. Mas, Gilson, tem gente que sabe que o relacionamento, a união acabou, mas que não querem largar o casamento.
Largar o osso, você quer dizer? Quer dizer, tem gente que sabe que a coisa está dura, mas não largou o osso, é isso?
É, porque a instituição, para algumas pessoas, ela é maior do que a relação. A instituição, eu coloco o nome de casamento. Então, para algumas pessoas, a instituição ela é maior e mais significativa do que a relação. Não importa se a gente está se dando bem, não importa se a gente tem cumplicidade, não importa se existe diálogo dentro da nossa relação, não importa que ninguém confie em ninguém, não importa que a gente nem briga mais. O importante é manter a instituição casamento.
Sabe que você falou uma coisa engraçada, porque eu já vi relações entrarem em crise, passei por relações, vi pessoas à minha volta que conversei com elas às vezes, amigos, amigas que conversaram comigo, que viveram relações em crise com muitas características diferentes. Por exemplo, conheço relações que entram em crise e as pessoas se tratam com uma cordialidade, uma relação de educação um com o outro, que você fica pensando, acho que até os filhos ficam pensando, para onde está a crise nesse negócio, né? E tem gente cuja relação de vez em quando tem um arranca-rabo, né? Um joga-prato para todo lado, mas as figuras continuam juntas e não pensam em se separar. Quer dizer, aonde está o sintoma que a gente pode dizer de comum ou depende muito de cada um? Aonde que está o grau de estou satisfeito por mais que a gente se pega de tapa ou não estou satisfeito por mais que a gente não briga de forma tão ríspida, tão teatral assim?
Olha, perfeito isso que você está colocando, porque não tem uma regra geral, né? Até porque também não existe uma regra geral que faz duas pessoas quererem estar dentro de uma relação. Pode ser vários motivos que as levaram a iniciar ou dar manutenção a essa relação. Muitas vezes é o amor, outras vezes nem tanto. Pode ser a questão patrimonial, pode ser a sustentação do status quo que a família traz, por causa dos filhos, enfim. Vários motivos fazem pessoas se unirem e se manterem dentro de uma relação. Agora, inclusive relacionamentos em que mantém a educação, né? Mas aí vai de cada um. o que que você quer ou espera de um relacionamento? Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa pergunta: o que eu espero de um relacionamento? O que que eu espero em conviver ao lado de uma pessoa? Certo? Uma vez que eu tenho essa resposta, aí eu me questiono: e dentro deste relacionamento eu tenho isso?
Entendi.
Então, aí, nesse momento, é que você vai ter as suas respostas sobre ter uma boa relação que seja significativa para você ou não. Agora, veja bem, pode ser que uma das partes esteja satisfeita e a outra não, né? E a gente vê muito disso acontecer, né? Até culturalmente.
Deixa eu te interromper. Você tocou no negócio, a gente vai estourar nosso tempo, vamos brigar com a gente daqui a pouco, mas eu não posso deixar de te perguntar isso. Essa coisa que eu já vi muita gente falar. Claro, quando você escuta com um dos lados da briga, com amigas e amigos que vieram conversar comigo sobre a relação que corrompeu, claro que sempre são os inocentes, né? O culpado é sempre o outro. Mas existe sempre aquilo que fala assim: mas eu me entreguei, eu fiz de tudo, eu dava atenção, eu dava carinho, e o outro não correspondia. Tem disso mesmo?
Tem sim, Gilson. Tem gente que se compromete com a relação, com o terceiro elemento que eu chamo a relação, e tem gente que não se compromete. Tem gente que entra indivíduo, permanece indivíduo e sai indivíduo. Não se mistura, não se compromete. Tem também disso, Gilson. Tem pessoas que entram com o olhar de ser cuidado, de ser protegido, de ser sustentado. De ser entram com um olhar de filho, filha, entendeu?
Entendi.
Não entra
Essa é uma
com um
outra
olhar
coisa. Tem gente
de parceria.
que casa com uma mulher à procura de uma segunda mãe, tem mulher que casa, outros homens que casam com um outro cara à procura de um segundo pai, né?
Com toda certeza. Por isso, Gilson, autoconhecimento é necessário, é imprescindível para você saber o que você espera da vida. Qual é o sentido da sua vida e o que você espera de uma relação? Mas olha, eu sei que o nosso tempo aqui extrapolou, mas existem alguns pilares, Gilson, para um bom relacionamento, que esses são indiscutíveis. Se estiver, olha, no mínimo vocês serão bons amigos, no mínimo, mas tem que ter respeito, cumplicidade, generosidade, objetivos comuns, é o que tempera tudo. Diálogo, tem que ter muito diálogo. Casal que não conversa mais, casal em que são duas individualidades que procuram outras pessoas para partilhar suas coisas, esse casal, esse casamento, essa relação, ela já acabou. As pessoas já estão fora e não perceberam.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro. Tô de férias, a gente vai ficar aí algumas semanas sem se falar, mas volto logo e a gente volta a conversar.
Até, Gilson. Excelentes férias para você. Faça bom proveito, com muita saúde e uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan no Instagram, psicoadrianafurlan, 1127.